O documentário é um registro para a história do rádio no interior da Bahia, uma volta ao tempo em que existiam poucas emissoras FM. Um dos maiores desafios da primeira equipe da Rádio 98 foi estabelecer uma programação e consolidar o público. Entre as pessoas que foram fundamentais nesse processo inicial está o radialista Júnior Macedo, o Júnior Moreno, que além de locutor, atuava também como produtor.
Participar desse documentário, na verdade, é histórico para mim, porque me fez relembrar grandes momentos que eu vivi em Campo Formoso, especialmente ali na Rádio 98 FM. Foram anos dourados para mim, anos de aprendizagem, e também pude experimentar tudo que um profissional do áudio, da locução, pode fazer, na verdade, né? E isso tudo eu agradeço a Zito pela oportunidade, por ter nos permitido experimentar as nossas loucuras da juventude, mas que deram certo, né? Tanto que nós viramos referência no rádio naquela região. E para mim, reviver todo aquele momento foi muito mágico, muito importante para a minha carreira. Foi, na verdade, um divisor de águas, né? Eu costumo dizer que minha vida é antes e depois da 98 FM. Muito obrigado pela oportunidade de comentar nesse documentário e também de participar. Parabéns a todos vocês.
O documentário, produzido, roteirizado e editado pelo jornalista Rafael Carvalho, percorreu cidades e povoados num raio de 100 quilômetros para entrevistar ouvintes, além dos profissionais e o fundador Zito Veras, que contam a história da 98 e como era fazer rádio nos anos 80, 90 e 2000, a exemplo do primeiro diretor de programação da emissora, Joel de Sena.
Eu sinto-me privilegiado por fazer parte dessa jornada desde o início, dedicando-me com carinho durante meus 20 e poucos anos de trabalho na Rádio 98 FM. Então eu sou de lá desde o início, que 1989. Naquela época, rádio era muito difícil se fazer, né? Primeiro porque éramos a rádio primeira aqui da região, uma das primeiras. E para a gente construir uma rádio numa região norte da Bahia, uma cidade pacata como Campo Formoso, nós tínhamos muitas dificuldades, né? Para começar, a parte técnica. A gente, para fazer um comercial, precisava pegar uma fita de 60 minutos, destrinchar ela toda em pedaços, enrolando ali numa caneta, 30 voltas para dar 30 segundos e colocar na fita de novo e gravar um comercial. A gente tem que também se autoproduzir, né? E depois vieram os cartuchos eram problemáticos e travavam no ar, os locutores tinham que fazer improvisos. E em seguida vieram os CDs, já foi uma grande revolução quando chegou o CD, que a gente já tratava da questão digital. Mas para gravar um comercial continuava na mesma história, a gente tinha que passar por um rolo. Depois, quando o Windows surgiu, foi que nós entramos na era chamada era da computação, né? E esse tempo aí apareceu o aplicativo chamado SunForge e pegamos o 1, o 2, o 3, eu acho que hoje já deve estar no número 20. Era um aplicativo que a gente passou a gravar comerciais e as pessoas da região vinham para cá para saber, vem cá, vocês tiram a voz aí de dentro do computador, é? Vocês gravam no computador, como é isso? Então era surpresa para o pessoal aqui da região, vinha gente de fora, de Jacobina, de Juazeiro, do próprio Monte Santo, para entender como era que a gente fazia esse tipo de gravação. Mas, com o tempo, as coisas melhoraram mais, né? Porque surgiu o pendrive, e com o pendrive... Ainda veio o disquete, viu, gente? Ainda teve a fase de gravar comercial em disquete e grade de programação em disquete. Mas veio o pendrive, facilitou bastante a vida da gente, e depois surgiu o MP3. Na verdade, o MP3 veio primeiro do que o pendrive, e assim... sucessivamente, mas a dificuldade também era na contratação de profissionais, que a gente não tinha profissionais aqui na sede e nem na região. Então a gente começou a trazer pessoas de fora para fazer a comunicação do rádio. Conheci Melquisedeque, lá de Feira de Santana, que através do Melco eu já conheci o Júnior, que fazia uma rádio lá em Pombal. O Melco me parece que era um descobridor de talentos, né? Descobriu Luciana Santana aqui, que foi a nossa Tina Roma por muitas décadas, né? 90 e 2000. E o sofrimento, até para a gente conseguir material, começamos com 38 LPs, fazendo a grade extensa da Rádio 98. E recebíamos presentes de pessoas como Duvenir Castilho, entregava aqui pra gente, o saudoso Duvenir entregava pra gente aqui os vinis que ele tinha de novela, né? Pessoas como o seu Josa também entregou alguns vinis pra gente. Olha, pra melhorar a programação aí, parece que tá sendo repetitiva, que a gente não tinha muito material. E muitas vezes nós íamos até Salvador, nas gravadoras, Polygram, Continental, né? Até lá buscar material. Quando a gente chegava com esses vinis, meu amigo, de primeira mão, os locutores ficavam loucos e ouvindo o vinil, os dois lados, marcando as músicas e começando a tocar e lançando de primeira mão. Tudo isso fazia o nosso sucesso. E nós passamos a ser uma rádio referência. Referência para Juazeiro, para Jacobina, né, para Senhor do Bonfim. Por quê? Porque havia uma coordenação de muito talento, uma coordenação que a gente tinha, cobrava a comunicação para alta, lá para cima, de muito entusiasmo, de muita alegria, né? E a rádio conseguiu, com carisma, ter um carisma enorme através dos seus comunicadores.
Para o diretor-presidente da 98FM, Zito Veras, o trabalho jornalístico vai encantar quem viveu as primeiras décadas da rádio e surpreender as gerações atuais e futuras.
É muito importante esse documentário, que vai ficar para toda a vida aí, você assistir daqui a 10, 15, 20 anos, relembrar de tempos passados, quando foi fundado as rádios como a 98FM. Então é muito importante assistir pelo YouTube, eu recomendo esse trabalho importante. Foi criado por meu filho Rafael Carvalho, jornalista da TV Sergipe de Aracaju, criou esse documentário falando sobre a história da 98FM e sobre as rádios também no interior da Bahia, né? Quando começamos, a maioria das rádios era tudo AM, e quando foi lançado FM, pouco tempo depois, foi quando nós lançamos a 98FM, que graças a Deus hoje está aí completando 34 anos de existência, sempre divulgando as coisas importantes da nossa região, nosso município, da nossa cidade, todas as cidades aqui do norte da Bahia, também do Brasil, né? Então, eu lembro muito bem que quando foi criado, lançar a internet, e aí os comentários eram grandes, falando que depois da internet as rádios iam cair, a tendência, né? As pessoas iam mais se ligar na internet, né? Mas graças a Deus foi o contrário.